Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde. Que equipe maravilhosa! Todo Salvador já... Gente, hoje eu dei um susto nesse pessoal. E ainda cheguei lá e falei assim, não, é porque tem um negócio ali, aí ele, gerador, né? Só faço papelão. Mas brigadão, tá? Arthur e Pablo me salvaram algumas vezes, a Jéssica, o Thiago tá ali dando uma força, resolvendo tudo, ó, gratidão imensa a cada um de vocês, e a equipe que está lá nos bastidores também. Já fiz besteira aqui, vamos ver se eu conserto, entendeu? Mas vocês já me conhecem, né? Aham, consegui aqui. É, hoje nós temos um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo. Faz tempo que ele não vem. Então, como vocês talvez não lembrem, é o Breno. Você quer falar de onde você vem? Casa Espírita ou Grupo Espírita?
Agremiação Espírita Pedro II. E aqui estou com muito prazer mais uma vez. Obrigado, Ceira, pelo convite. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao pessoal da técnica, Thiago, já, que estão aí dando essa força pra gente.
Gratidão pela presença. E ele vai abordar um tema muito importante, que é o desencarne na família, segundo a doutrina.
Sim.
E como é que é isso?
Ceira, quando você me convidou para falar sobre esse assunto, eu fiquei pensando como é que a gente poderia abordar isso. E a primeira ideia que vem é a gente procurar literatura, a gente procurar o que tem sobre isso no Livro dos Espíritos. Já que a gente vai participar de um programa espírita, a gente procura fazer isso, tá? Aí depois eu fiquei pensando e falei, gente, como é que eu fui entender realmente isso? Eu sempre fiz as minhas leituras do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe que nós somos espíritos imortais e tal. Mas isso acabou, para mim, sendo consolidado de uma forma muito diferente da leitura. Ela foi feita muito mais na prática, né? A gente sabe que a gente, ao longo da existência, a gente vai tendo nossos afastamentos, que a gente costuma chamar de perdas na família, e os mais relevantes para nós, normalmente, em condições assim naturais, são o desencarne do nosso pai, da nossa mãe, e evidentemente que eu não vou nem falar muito agora da desencarne de filhos, porque é como as pessoas normalmente dizem, né? É meio que uma inversão da lei da natureza. Então eu queria contar uma historinha aqui.
Que bom.
Que foi a minha história com o desencarne do meu pai. Porque eu acho que assim a gente pode visualizar bem como é que isso funciona, né? Porque eu entrei na doutrina espírita com 28 anos de idade. E ao longo da minha existência, eu sou filho de uma família de 6 pessoas, sendo que eu sou o último filho, com uma diferença de 10 anos para o casal de gêmeos que vem antes de mim. E eu sempre, quando eu nasci, meu pai já tinha 46 anos, minha mãe 44, eles sempre falavam pra mim uma frase. Eles falavam, olha, você tem que aprender a se virar, porque a gente vai fechar os olhos. Eles chamavam fechar os olhos um eufemismo pra morrer, né? Uhum. Eles não tinham religião definida, falavam que eram católicos simplesmente pra não ir pro inferno, né? Porque nasceram numa cidade muito pequena, no interior do Rio de Janeiro, eram pessoas de pouco estudo formal, mas tinham a sabedoria mesmo do campo, né? E sempre falavam isso pra mim. E eu cresci meio que num terrorismo do, ai meu Deus, amanhã eu posso acordar, meu pai e minha mãe podem não estar aqui. Eu lembro que quando eu era criança, nas minhas orações, eu sempre pedia muito pra que eles pudessem ficar comigo pelo menos até os meus 30 anos. Né? Eu falava, ai, deixa eles comigo até os 30 anos pra que eu possa aprender a me virar e tal. Eu era criança, não tinha ideia de quando que eu ia virar adulto, de quando que eu ia conseguir me virar e tal. Enfim, mas sempre foi muito forte essa coisa em mim de ter que arrumar meus caminhos e tal para que eles pudessem partir em paz. Eu saí num lucro muito grande, né? Porque uma das razões pelas quais eu nunca reclamei do desencarne do meu pai foi porque eu saí num lucro muito grande. Quando meu pai faleceu, isso foi em 2011, tá? Eu já tinha 40 anos. Então eu ganhei aí pelo menos 10 anos de lambuja nessa história do plano espiritual, né? E o desencarne dele foi uma situação curiosa, porque a gente tem quase certeza hoje que ele não quis nos preocupar, ele não quis nos avisar que ele tinha um câncer. Ele escondeu isso durante muito tempo, a gente suspeita que ele escondeu isso durante muito tempo, até que em um determinado momento ele sentiu uma dor muito forte, e eu era a pessoa que estava mais próxima naquele momento para levá-lo ao hospital. E levei ao hospital, E lá ele foi sugerido para uma internação. Ficou internado alguns dias, voltou para casa, e quando ele voltou para casa, ele já estava numa situação estranha, porque ele não conseguia dar muitos passos, né, pela casa, né? Uma casa relativamente pequena, mas que a distância da sala para o quarto daria cerca de 50 metros. E ele não conseguia chegar sem ficar totalmente sem ar, né? Então aquilo já foi me gerando uma ideia de que ali poderia estar sendo o fim da encarnação dele. E já comecei a me preparar para aquilo, né? E já vinha me preparando desde os meus 6 anos de idade, que é quando eu lembro ele falando essa frase, ó, a gente vai fechar os olhos e tal. E logo depois, alguns dias depois, ele foi internado novamente para os últimos 12 dias dele nessa encarnação aqui na Terra. E foi curioso, porque nesses 12 dias, meu pai nunca teve envolvimento direto, né, na vida dele toda. Ele viveu 86 anos, ele nunca teve um envolvimento direto com qualquer religião. Como eu disse antes, né, ele fazia questão de dizer que era católico, mas eu acho que era mais um medo de ir pro inferno do que qualquer outra coisa. Ele não ia à igreja, não frequentava, não praticava nenhum culto da igreja católica. Enfim, eu repito, né, com 28 anos eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez e fiquei, ou seja, eu já tinha ali 12 anos de conhecimento, de estudos de doutrina espírita. E eu lembro que dois anos antes dele ter esses problemas que o levaram ao plano espiritual, ele começou a me perguntar. Ele perguntava, ah, esse negócio aí que você fica estudando, esse negócio aí, eu tô sabendo que você tá indo nos negócios aí de centro espírita, o que é isso aí? É negócio de macumba, é negócio de... Eu falei, olha, se fosse também não vejo assim, a gente tem que acolher, respeitar todas as crenças religiosas, não vejo nenhum problema se fosse, mas por acaso não é. Tá? E são centros que divulgam uma doutrina chamada doutrina espírita, e eu comecei a explicar para ele, ele ficou curioso. Como ele fazia muita pergunta, eu dei para ele um exemplar do Livro dos Espíritos e falei, olha, você lê, quando eu vier aqui, eu já morava fora de casa desde os 23 anos, né? Porque é aquilo que eu te falei, eu estava sempre me preparando para sair de casa, para dar essa tranquilidade para ele. Então, aos 23 anos, eu consegui sair para minha primeira experiência morando sozinho. E quando, nessa época, então, eu ia lá uma vez por semana visitá-los frequentemente. Dei o Livro dos Espíritos para ele, ele começou a ler. E aí, sempre que eu ia lá, ele me fazia uma pergunta.
Legal.
O que é perispírito? O que é isso aqui? Eu tentava lá, num jeito mais didático, né, e simples, explicar para ele essas coisas. Então, quando ele foi pro hospital, nesses últimos 12 dias, teve um momento, no terceiro dia de internação dele, teve um momento em que ele foi levado a um exame, que era o exame praticamente decisivo para mostrar qual era o procedimento. Se ia para uma operação, se não teria mais solução e etc. Eu lembro que ele foi para esse exame e o resultado sairia no dia seguinte. E quando foi o dia seguinte, eu fiquei, praticamente, eu parei de trabalhar, né, e fiquei esses 12 dias internado com ele no hospital dia e noite. E nesse terceiro dia, né, fomos fazer o exame. No quarto dia, que era o dia que sairia o resultado, ele acordou muito animado, assim, né, e ele deu um pulo na cama e falou assim... Hoje é o dia do resultado, né? Você vai pegar? Eu falei, vou descer lá daqui a pouquinho e vou pegar o resultado. Eu desci, fui lá no departamento onde entregavam os resultados dos exames, e aí a pessoa que estava lá me entregou o resultado e me disse, olha, é melhor você procurar a médica porque ela vai te dar o panorama real. Mas a cara dele já me dizia tudo, né? A médica realmente confirmou que era um câncer em fase terminal, já havia metástase muito avançada e tal. Não haveria muito o que se fazer a não ser dar a ele qualidade desse tempo ainda que ele restava. E quando eu voltei ao quarto, eu lembro que ele olhou para mim muito feliz, né? E falou, ah, e aí? Como é que foi o exame? E eu falei, cara, e agora? Aqueles segundos, né? Frações de segundos em que você pensa, cara, eu vou falar o que aqui, né? Mas eu também não posso mentir, né? Não é muito legal. Aí eu pensei, na hora me veio uma ideia, né? Que eu sei que vocês que estão ouvindo aí em casa, né? Aliás, eu queria que vocês participassem também, tá, gente? Senão eu vou ficar falando uma hora aqui com a Ceira, eu queria que vocês participassem. Manda aí pelo Facebook, qual é o canal aí? Fala pra gente, Ceira.
Fundamental. Eles podem mandar mensagem através do WhatsApp. 21 98 486 7633, ou passar pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando sempre que o YouTube deve ficar ligado direto, mesmo que você resolva assistir ou ouvir pelo app oficial da Rádio Rio de Janeiro ou pelo próprio site da Rádio Rio de Janeiro ou através do radinho. Então deixe o YouTube, segundo o nosso colega Eduardo Araújo, é fundamental que ele fique ligado ao programa todo, ok? Qualquer programa da Rádio Rio de Janeiro.
Muito bem. Foi só para fazer um suspense, gente.
Mas nós temos, tá? Pra... algumas participações. Vamos continuar com a história que tá todo mundo curioso.
Não, eu dei a parada aqui. Sabe aquele comercial quando
Sim.
tá na novela, né? Que vem...
fica todo mundo tenso,
Exatamente.
Esperando, expectativa aumentada.
Eu deixei aqui o comercial para você fazer aí o comercial dos contatos, né? E aí eu conto o final da história agora. Né? Então participem, tá? Mandem aí as suas histórias também, as suas perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai entrar com elas aqui no ar para comentar. Enfim, nesse momento em que eu chego no quarto e que meu pai meio que se curva para saber a notícia, né, me veio uma ideia na cabeça e eu falei, eu sei que vocês todos aí em casa agora que estão ouvindo isso vão achar, nossa, mas que coisa fria, que coisa gelada, né? Mas foi a forma que eu encontrei. Eu disse para ele o seguinte, olha, o resultado do exame mostra que a sua viagem está preparada, só que não marcaram o momento do embarque ainda.
Tudo bem, né? Legal.
Eu disse isso pra ele, ele parou, ficou me olhando e aí ele me perguntou, a reação dele também foi muito interessante porque ele me perguntou como se já soubesse, esperasse só uma confirmação, ele me perguntou, tá, e agora o que que eu faço? Eu falei, vamos viver. Enquanto você está aqui encarnado, vamos viver a vida do desencarnado porque depois você vai viver a vida do desencarnado, como você tem estudado nesses últimos anos. Né? Ele, ah, mas não sei como é que é isso e tal. Eu falei, não se preocupe, alguém vai te guiar nessa jornada. Ok, depois desse dia, mais 8 se passaram. Só que no 8º dia, após essa notícia que eu dei pra ele, né, eu precisei voltar a trabalhar. Eu falei pra ele, pai, eu sou autônomo, eu preciso realmente, eu não posso ficar muito tempo afastado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair para trabalhar durante o dia, eu vou trabalhar um horário reduzido e no final do dia eu volto pra dormir aqui, pra gente conversar e tal, pra dormir aqui com você no dia seguinte de manhã, eu saio cedo. Tá, isso no 12º dia seria o primeiro dia que eu ia voltar à minha atividade, e quando eu acordei, troquei de roupa, né, tomei banho, troquei de roupa, quando eu estava me preparando pra sair do trabalho, ele acordou, ainda um pouco grogue, né, ainda um pouco estranho, e ele ficou olhando muito fixamente pra porta. Vocês sabem que alguns hospitais são construídos de forma que haja um vão central, né? O prédio é construído como um quadrado e o meio desse prédio é normalmente claro, né? Iluminado para que os quartos todos recebam luz e etc. Nesse hospital era assim e nesse momento ele estava meio confuso, olhando muito fixamente para a porta do quarto que estava entreaberta. E aí ele olhava e eu olhei para a porta do quarto, não entendi por que que ele estava olhando, porque não tinha ninguém ali, né? Até que ele virou e conseguiu falar uma frase pra mim que era o seguinte, ele falou, oi, é pra lá, ele aponta assim pra porta do quarto e fala, é pra lá que nós vamos? Quando ele falou aquilo, eu gelei, eu falei, olha, eu não sei se eu vou hoje contigo, mas se você for convidado, vai que o negócio é bom, né? 4 horas da tarde eu recebo a ligação de que ele havia falecido, né? Ele havia sido desligado do corpo. Então ali foi um marco muito importante para mim, porque foi praticamente a grande perda próxima, primeira grande perda próxima que aconteceu para mim, aos 40 anos de idade. E eu só tenho a agradecer, eu acho até que eu não sou um exemplo muito claro para isso, porque a espiritualidade me deu desde os 6 anos de idade até os 40 para que eu pudesse me preparar para um momento como esse. Sim. E eu sei que às vezes isso acontece com pessoas que não estão esperando, que não estão aceitando, que não estão preparadas para isso, tá? Mas eu acho que dessa mensagem toda, dessa história toda que eu quis contar aqui, foi o seguinte. Nós, não importa, e aí sim eu vou me referir ao Livro dos Espíritos, não importa em que condição nós estejamos, não importa quem seja a pessoa que vai fazer a partida que esteja próxima de nós, nós nunca, nunca estamos desamparados. E isso é dito claramente no Livro dos Espíritos, quando, isso eu não estou errado, é pergunta 155, 156, não vou lembrar. Mas eles dizem lá que todos os desencarnes são assistidos. Não existe desencarne, não existe ruptura, não existe uma coisa abrupta. A coisa é sempre feita de uma forma que há uma assistência e... para vocês que estão aí ouvindo esse programa e para quem vai ouvir depois, né, no YouTube, eu recomendo o seguinte, façam a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, porque fala exatamente de toda a movimentação que existe no plano espiritual para o trabalho de desencarne das pessoas. Eles contam cinco casos de pessoas que estavam prestes a desencarnar e que receberam assistência do plano espiritual para que esse desencarne se completasse, né? E no caso de uma delas, né, que é até uma diretora de um centro espírita que hoje ainda existe lá em Botafogo, foi dado a ela mais tempo de vida para que outros colaboradores aparecessem e mantivessem a obra do centro espírita funcionando, né? Então, todo desencarne é assistido. Eu acho que essa é a primeira, talvez a mensagem mais importante que eu queria deixar através dessa historinha, dizendo para a gente ter essa fé, para a gente ter esse entendimento de que quando acontece e se acontece, é porque há um propósito muito maior por trás disso, e ainda que a gente não entenda, não aceite, se revolte, é o melhor para aquela pessoa e, pasmem, também é o melhor para nós. Ainda que a gente, no nosso egoísmo, ache que estão tirando a pessoa da gente, mas a doutrina espírita nos fala sobre o espírito imortal e sobre a ligação eterna que existe pelo amor. Então, é lógico que falar isso assim é muito simples e parece, de novo, muito frio. Mas quando a gente começa a sentir isso e tem esses exemplos, é muito mais fácil.
Com certeza absoluta. Gente, quem está participando do programa ao vivo, e só tem razão para ser ao vivo, se você que está aí participando, ouvinte internauta, participe, nós começaremos a trocar com vocês, mas o que você trouxe é fundamental, até porque foi uma coisa interessante, né, quando você falou assim que foi preparado desde criança, pela forma deles falarem, e isso, gente, eu acredito que seja a preocupação da maioria dos pais irresponsáveis pelas crianças, e se eu faltar? Né, de querer preparar os filhos para uma independência, para diminuir o sofrimento. Isso é fundamental. E como você disse, a grande maioria, espírito ou não, não está preparada para essa separação.
Você sabe que essa é uma das curiosidades que a gente enfrenta por ser espírita, né? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes também, já deve ter amigos que te relataram isso, mas há uma cobrança até muito forte em cima do espírita, pelo fato de ele ser espírita.
É.
Então as pessoas dizem pra gente o seguinte: ah, mas como assim você, medo da morte, medo de perder pessoas, mas você é espírita? E normalmente eu falo pras pessoas o seguinte: olha, antes de eu ser, desculpa, antes de eu ser espírita, eu sou espírito.
Encarnado no momento.
Num planeta de provas e expiações.
Exatamente.
Então, se eu sou espírita, exatamente, eu estou tentando justamente um caminho para entender tudo isso que eu não compreendo e me traz um certo temor. Mas só que, se a gente fizer umas contas rápidas aqui, matemática pura, a gente vai ver que essa talvez seja a nossa primeira encarnação enquanto espíritas. Claro que eu não vou fazer referência a todas as encarnações pregressas que nós tivemos no Oriente, por exemplo, onde a questão da reencarnação já é muito trabalhada. Mas, enquanto espíritos encarnados no Ocidente, é bem provável que essa seja sem medo de errar, que a grande maioria de nós está no primeiro contato com a doutrina espírita. Então, como que a gente vai esperar que a gente... E, por exemplo, eu falei para vocês em 28 anos de idade eu tive o primeiro contato. Hoje eu tô a 25 na doutrina espírita, ou seja, matematicamente vocês vão concluir que eu tenho 53. Né? Então, com 25 anos de estudo, gente, o que isso representa na história das encarnações e reencarnações de um espírito imortal? 25 anos é um ponto. 25 anos não é suficiente para a gente conhecer praticamente nada do que tudo que está por trás do conhecimento espírita nos oferece.
E é aquela história, né? É fundamental que a gente estude, que a gente conheça a teoria. Mas a vivência, a prática requer algo mais. Não basta você saber e ter conhecimento. Isso auxilia, e muito. Mas a gente... É aquilo que você falou, quando as pessoas cobram... Nós vamos sentir saudade.
Claro.
Né? Se permitir vivenciar o luto, se permitir vivenciar aquele afastamento, mesmo que temporário, é fundamental.
Eu acho que sim, e a gente precisa entender que nós não somos acima
de ninguém,
de nenhuma condição de outros seres, porque professamos a religião espírita. Pelo contrário, nós professamos a religião porque precisamos até conhecer mais isso do que muitas pessoas. Uhum. Né? Então, o conhecimento vai ajudar. É importante, né, que a gente adquira esse conhecimento, porque ele não vai resolver o nosso problema, mas ele pode ajudar a que nós sejamos menos desequilibrados do que seríamos sem esse conhecimento. Perfeito. Na hora em que bater a nossa porta essa situação.
E, gente, quer dizer, o que o Bruno está colocando é fundamental, porque o lugar que você frequenta, independente da sua religião, deve te trazer, assim, uma certa segurança para que você possa expor o que você está sentindo e pensando, para que você possa tirar a dúvida, para que você possa vivenciar um acolhimento que é fundamental nesses momentos. Rede de apoio é fundamental. E a religião que você acredita ou que você escolheu faz parte disso. Não são só a família e amigos, que também são fundamentais. Mas, às vezes, a pessoa que está do seu lado está sofrendo, como você, e tem uma outra forma de expressar aquilo. Então, quer dizer, e tem muita gente que, na melhor das intenções, vira para você e fala, não chora, não é só a cobrança, né? Mas não, você vai se encontrar daqui a pouco, você sabe que depois... Então, vem assim com o discurso, querendo acalmar, que na realidade, dependendo de quem esteja ouvindo, aquilo é quase uma opressão.
É.
Ela tem o direito de extravasar...
É tipo, quem mandou ser espírita? Agora tem que ouvir isso, é quase que a punição mesmo, né?
Então, quer dizer, mas a gente tem... Gente, ele estava dando um exemplo de uma convivência. E às vezes você convive muito com uma pessoa. E quando essa pessoa vai na sua frente, porque todos nós vamos, né? Isso é uma certeza, independente de religião também.
Que
todo mundo que nasce morre, todo mundo que encarna,
meu pai falava
desencarna.
Assim, a única coisa que a gente tem certeza desde que nasce é que vai morrer.
Exatamente.
Ele era um otimista, nato.
Mas é verdade, né? E a gente não se prepara para isso. As pessoas não gostam de falar sobre morte como se isso fosse atrair. Né? Como se eu falar agora, eu vou morrer ali. E nós vamos entrar no intervalo, que é uma grande oportunidade de você
participar.
Até já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.